Ora bem, eu penso que. Bom dia, Emília. Íamos mesmo agora começar bem acelerada. Esta hora é sempre mais difícil, por causa dos transportes. É por causa dos transportes. Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados e nossos convidados, vamos dar início a esta audiência que foi pedida já há algum tempo pela cooperativa 99%. Eu depois vou pedir a todos para se apresentarem, para explicarem um pouco o que é que faz a cooperativa. Este grupo de trabalho da habitação tem estado a acompanhar a situação em vários bairros com problemas graves. Recebemos esta semana a Assembleia de Bairros, que inclui o bairro da Torre, em Loures, Camarate, o bairro da Jamaica, no Seixal, e o bairro 6 de Maio, na Amadora. Razões diferentes, são situações diferenciadas, mas vieram cá a pedir a intervenção da Assembleia da República no sentido de encontrar respostas e pedimos, sabendo eu que vocês têm trabalho feito no terreno com alguns destes bairros e que têm ideias e, enfim, métodos de trabalho e propostas que têm posto em prática, me pareceu, desculpe. Pronto. Senhor Fernando, então, se não se importa. E, portanto, eu entendi que era útil não ouvirmos só os bairros, mas ouvirmos também quem está a tentar encontrar soluções concretas, em colaboração com as autarquias, para resolver problemas de alguns destes bairros. E, portanto, posto isto, eu pedia à cooperativa para nos darem um pouco a visão do vosso trabalho e aquilo que entendem que é possível ser feito a nível da Assembleia da República ou do Governo, mas no nosso caso concreto, sobretudo da Assembleia da República.
E que não é preciso slides, se me permitirem. Primeiro, muito bom dia, e obrigado por nos terem concedido esta audiência. Eu começaria por apresentar aos colegas e para também explicar um bocadinho o enquadramento da cooperativa. Meu nome é Tiago Mota Saraiva, sou arquiteto. Paula Miranda, também arquiteta. Ana Catarino, antropóloga. Sara Goulart, trabalha connosco como mediadora cultural. E a Inês Sebastian, também arquiteta. Nós hoje vimos aqui, escolhemos quatro exemplos de bairros relativamente dispares em que estamos a trabalhar, já falaremos sobre eles, mas só para se perceber também o enquadramento da cooperativa, nós começámos a trabalhar nesta ideia de trabalhar com os 99%, que é fundamentalmente, e isto começou a partir de uma teoria de arquitetura, e a ideia de trabalhar com os 99% é todos aqueles que não têm tido acesso à prática da arquitetura, seja porque não têm capacidade económica para pagar os serviços, seja porque viveram sempre em situações de autoconstrução, de fenómenos de autoconstrução e outros. A cooperativa, que se constitui só há 2 anos, mas tem, digamos, tem um trabalho relativamente continuado desde 2011. E tem um trabalho que tem muito a ver com a questão com as questões relacionadas com a Lei de Bases da Habitação. E, no fundo, o que nós tentamos aqui, de alguma forma, como eu disse, mostrar quatro situações de bairros diferentes, e até diferentes em termos sociais, mas em que todos eles nós fomos ultrapassando e, às vezes, confrontando-nos com questões legislativas importantes e que será interessante ter em conta. Em todo este enquadramento objetivo relativamente às questões de habitação, urbanismo e direito à cidade. Terras da Costa, comecemos por. Ah, ok, está aqui. Ana Catarina.
Ana?
Sim, Ana Catarina. Ora, bom dia. Eu venho falar-se um bocadinho só sobre as Terras da Costa, que é um bairro na Costa da Caparica. Tem cerca de 300 habitantes, é um bairro de construção ilegal. 45% da população tem menos de 18 anos, não tem água canalizada, tem eletricidade legal, finalmente, há cerca de 2 meses, e é um bairro que está num processo em vias de ser realojado. E este bairro serve-nos para falarmos de duas questões principais. Uma, a questão de como é que se monta um processo de realojamento com um bairro inteiro, e neste caso, como é que se equaciona um processo participado com as pessoas e não para as pessoas. E esta distinção para nós parece-nos importante, não só para que eles sejam atores e ativos na transformação das suas condições de vida e não apenas quem recebe uma solução já feita. Isto implica que se conheça a realidade, que se trabalhe com aquelas pessoas, naquilo que nós definimos como uma espécie de diagnóstico e uma resposta multissetorial, ou seja, que se entenda que os processos de realojamento não são apenas entregar a chave de uma casa e, portanto, que o realojamento, que a habitação não é só a casa em si, mas que há todo um trabalho multissetorial a ser feito e, portanto, perceber que há várias disciplinas, em última análise, que estarão implicadas aqui, a questão da arquitetura, certamente, a questão das ciências sociais, mas depois na definição das políticas públicas de habitação, todas estas dimensões estarem logo equacionadas. E neste caso é perceber se é importante ou não que aquela comunidade se mantenha junta num processo de realojamento ou se, pelo contrário, pode-se equacionar outras soluções, mas isso só é possível saber-se trabalhando com as pessoas. Portanto, a ideia de se fazer um realojamento comum ou conjunto que parte desse conhecimento do terreno, no caso das terras da costa, é equacionada dessa forma. E depois, outra questão ligada ainda com a questão do realojamento tem a ver com a necessidade de que os programas nacionais de financiamento da habitação sejam programas continuados no tempo, ou seja, não sejam coisas temporárias como foi o PER, por exemplo. Ou seja, equacionar-se que a questão da habitação não se esgota na resolução imediata destes casos, mas que há uma necessidade de que seja equacionada como uma política sem tempo definido e, portanto, que abarque todas as questões ligadas a isso. E depois uma outra questão que para nós é importante e que as Terras da Costa são um bom exemplo, que é o que é que acontece antes de se fazer o realojamento, nomeadamente, por exemplo, o acesso à água e à eletricidade. O bairro das Terras da Costa, como eu disse, não tem água canalizada e a luz teve-a de forma legal desde março, mais ou menos. E isto levantou-nos algumas questões complicadas, nomeadamente a necessidade. Eles só têm um contrato individual, muito rapidamente, eles têm um contrato de eletricidade com a Associação de Moradores, o que significa que todos eles têm que estar coletivamente organizados para se poder pagar uma única conta de eletricidade. Isto é um processo bastante violento, como acontece noutros bairros, ou como foi tentado noutros bairros, que representa uma enorme violência de dependência absoluta. E, portanto, se calhar pensarmos que possa haver, no entretanto, uma iniciativa legislativa ou uma lei que permita que a EDP ou o fornecedor de energia possa fazer contratos individuais com estas pessoas, eles possam ter acesso à tarifa social, que neste caso não conseguem ter, no caso de ser um contrato coletivo, e ver este processo de eletricidade e condicionar também da água de alguma maneira como processos preparativos de realojamento, ou seja, que estejam ligados a processos mais longos de realojamento e, portanto, ainda que estes contratos sejam temporários e excepcionais, mas garantir que estas condições mínimas estão asseguradas e que, portanto, que apesar, ou seja, que a questão da precariedade, que não é aceitável, este tipo de precariedade de vida, mas tentar que, no entretanto, se resolva a questão, por exemplo, da eletricidade.
Trazemos é o do Alto Seixalinho, no Barreiro, onde nós temos estado a trabalhar no bairro Alves Redol, que é um dos 4 bairros sociais que existem nesta zona, que é a zona mais densa do Barreiro. Sim. Que é a zona mais densa do Barreiro e que. Onde foi a principal época de construção foi nos anos 50, portanto, começou de 40 a 70, mas principalmente nos anos 50. E o que significa que os edifícios já apresentam grande degradação. Por outro lado, em todos estes bairros é identificado uma desqualificação do espaço público envolvente. Estamos perante 464 edifícios, dos quais 445 são exclusivamente habitacionais, basicamente não há espaços de lazer, não há equipamento, não há outro apoio. E no caso do bairro Alves Redol, que é onde estamos a trabalhar e que foi o que pegámos, foi construído em 40-42, e a Câmara tem estado tem procurado fazer a manutenção dos edifícios. Acontece que, por mais que se esforce, é impossível cumprir o mínimo das legislações de hoje. Dando um exemplo, não conseguem garantir acessibilidades, porque os acessos são por escadas, a população é muito envelhecida nesta zona, começa a ter dificuldade em chegar às casas, e como se pode ver também nas imagens, portanto, eles têm começado a fazer acrescentes sucessivos. Para termos uma ideia, um T2 numa casa destas tem 30 metros quadrados, 10 metros abaixo do que é permitido pelo Regeu, que já é o mínimo. Portanto, realmente são casas que não aguentam mais transformações. Então, o que é que o município está a fazer e que nós temos estado a trabalhar nisso é aproveitar...
Desculpe interrompê-la. É um bairro municipal?
É um bairro municipal. Aproveitando um financiamento que tem a ver com um financiamento europeu de reabilitação urbana, portanto, tem a ver com o espaço público, a Câmara simultaneamente tenta arranjar dinheiro para conseguir realojar as pessoas, e aqui o que nos chama a atenção e gostaram de chamar a atenção foi a atenção a todo o contexto. Portanto, basicamente, o que se percebeu foi que o barreiro, entretanto, esvaziou, e, portanto, há muitas casas livres. E o que estão a pensar fazer é, o que estão a trabalhar para fazer, é realojar as pessoas nas casas livres existentes, portanto, comprar várias casas, o município comprar várias casas, também aproveitando para nivelar os preços, para integrar as pessoas no resto da zona, mas mantendo sempre o direito ao lugar. Portanto, as pessoas não são deslocalizadas, mantêm-se no Alto Seixalinho, e aí, retirando os edifícios, poder aproveitar esse espaço para espaço público. No entanto, um dos problemas com questão é que, lá está, como esse trabalho é um trabalho que tem que ser financiado pelo município, e o município está-se a perceber que não está com capacidade sequer para aproveitar todo o financiamento de espaço público como poderia, se conseguisse realojar todas as pessoas. Portanto, provavelmente vai ter que se ficar numa situação intermédia e na perspectiva de continuar mais tarde. Portanto, era assim, o principal situação é realmente ter atenção também ao que é que está a acontecer à volta. Portanto, não olhar para as coisas isoladamente, para os contextos de uma forma isolada, e muitas das vezes as soluções não podem ser standard. São soluções que têm a ver com o sítio, que têm a ver com o contexto, que têm a ver com a população específica, e com base também no sítio de onde elas vêm, e garantindo esse direito ao lugar.
Muito obrigado.
Neste caso do Alto Seixalinho...
Tenho que carregar dela para poder abrir esse.
Neste caso, o Alto Seixalinho é interessante porque se repete este tipo de habitações, de habitação municipal, repete-se pelo território do país inteiro, porque foi, no fundo, as construções do Estado Novo. Portanto, é referencial também para operações de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu, muito rapidamente, questão, só umas breves notas sobre este bairro da Prodac Norte e Sul, que é em Lisboa. É um bairro de autoconstrução dos anos, portanto, 72, 73, onde não é um bairro de género ilegal, porque há uma autorização municipal em 68 para que os moradores possam construir. É um bairro onde nos confrontámos, sobretudo, com os problemas de regularização urbanística, ou seja, era um bairro que ficava de alguma forma sem enquadramento, porque não era uma auge, portanto, não podia, porque não era ilegal de construção. Portanto, porque tinha sido autorizada a sua construção, mas tinha ficado no tempo, preso no tempo, até inclusivamente, porque no primeiro PDM de Lisboa vinha toda aquela zona, portanto, de cerca de 2.500 famílias, de habitantes, e isso, quase 600 focos habitacionais, vinha com uma área verde, portanto, e com um significado bastante importante, porque tinham sido as pessoas a construir, portanto, imaginem o caráter afetivo que as pessoas têm pela sua casa. E esse processo, todo esse processo de regularização foi um processo, e está ainda hoje a ser, um processo muito complexo, porque não existe legislação, onde é difícil encontrar legislação para conseguir enquadrar. Depois o bairro há outra questão que tem a ver com a tendência para que o bairro foi ficando isolado, seja pelas questões, as questões dos transportes públicos, as questões de cozer o tecido urbano. Portanto, aqui põe-se uma questão do reconhecimento do direito à cidade e de uma dificuldade de cruzamento urbano com o que está à volta e com a cidade em si.
E este é o último.
Bem, venho-vos falar um pouco sobre o bairro do Flecheiro em Tomar, onde vivem cerca de 200 pessoas, todas de etnia cigana. É um bairro junto ao Rio Nabão e em Leite Cheia, uma comunidade muito caracterizada pelo desemprego, pelo excesso escolar, pela pobreza e com muito poucas expectativas quanto ao futuro, sendo que das poucas que têm, muitas são depositadas na questão da habitação. Um pouco também na ideia de que, resolvendo a melhoria das condições de vida, é possível estruturar outras áreas da vida, como trabalho ou escolaridade. É um bairro caracterizado por insalubridade, falta de água potável, saneamento básico, uma presença aproximada muito forte do rio, presença de poeiras. Tudo isto tem consequências muito sérias na saúde destes habitantes. Nós podemos observar que há uma série de crianças, por exemplo, que sofrem de doenças graves do foro respiratório, por causa da umidade, da insuficiente ventilação das casas. Acresce isto que a fragilidade... É a autoconstrução. Cresce esta fragilidade das construções e a sua vulnerabilidade às intempéries trazem uma sensação permanente de insegurança e de risco iminente. Uma das coisas, porque é que trouxemos também aqui este exemplo do Flecheiro, esta é uma comunidade muito marcada pelo estigma do racismo. Ao falar com estas pessoas, percebemos que elas têm um conjunto de receios relativamente ao processo de realojamento, sendo que o maior receio que têm é precisamente o de virem ser alvo de discriminação por parte das comunidades, das zonas onde serão realojados. Foram inclusive descritos alguns episódios em concreto, precisamente em processos, em contexto de realojamento, em que estas pessoas já foram, os seus familiares, foram alvos de ações violentas de racismo. Queríamos deixar aqui duas notas. Por um lado, nós rejeitamos a ideia de modelos étnicos de realojamento, ou seja, existe uma ideia de que os portugueses ciganos têm um modo próprio de habitar, com raiz na sua cultura, que pode nem sempre corresponder à realidade. Em muitas situações, nestes processos, não se procura perceber até que ponto é que este modo de habitar é apenas uma consequência da situação de pobreza. É preciso falar com as pessoas, perceber de facto se isto corresponde a uma realidade ou não. Nós no Flecheiro podemos ver que de facto há formas de estar no habitar que correspondem às escolhas próprias e a questões culturais, por exemplo, uma permanência muito grande em espaços exteriores, os alpendres, por exemplo, que são espaços de socialização, por exemplo, a existência de lareiras em todas as casas que não servem só para aquecer no inverno, mas servem também como um espaço agregador da família em que ao serão as pessoas se juntam para conviver. Ou, por exemplo, a existência de grandes zonas de refeição. As cozinhas são preferencialmente grandes com áreas de refeição porque as refeições são, efetivamente, partilhadas por muitos membros da família. Há também, por exemplo, questões como os agregados familiares serem grandes. Por um lado, há uma decorrência de tradição familiar de casais jovens, quando se casam, irem viver junto dos pais do noivo. Por vezes também, isto também é uma consequência da falta de alternativa e não exatamente uma escolha. Portanto, para nós é importante que nestes processos participados de construção de soluções se perceba efetivamente de como é que as pessoas querem viver e não partir do princípio de que existe uma forma cultural da comunidade cigana de viver de uma forma ou de outra. Por outro lado, outra coisa que nos preocupa bastante também é a situação dos alojamentos temporários, ou seja, aquilo que tem uma expressão mais comum nos ditos contentores. São situações que é um recurso do qual há exemplos em Portugal e também na Europa, que a nosso ver, por um lado, nunca é temporário ou temporário estende-se tanto tempo no tempo que acaba por ser definitivo. Por outro lado, reforça situações de exclusão e de isolamento da sociedade e acaba por prolongar a vulnerabilidade destas populações, nomeadamente estigmatizando e permitindo que haja, pronto, uma visão destas comunidades à parte. Entendemos que esta situação não, ou seja, que devemos rejeitar dentro do possível, ou melhor, a ideia do alojamento temporário e destes alojamentos nesta forma de contentores, por ser muito precário e não ser digno.
Muito obrigada.
Sintetizar um bocadinho o produto da reflexão que fomos fazendo também entre nós ao longo destes anos. Parece-nos que é particularmente importante haver uma lei que defina os limites entre o direito à habitação e o direito à propriedade. Nós podemos estar a falar de questões, por exemplo, de ocupação para a habitação própria e o nosso entendimento legal. Portanto, o entendimento legal que existe em Portugal tem sido sempre dar prevalência ao direito à propriedade e não ao direito à habitação das pessoas. Sendo que isto não está, de alguma forma, definido em cada uma das situações. Ou seja, podemos falar de uma questão de uma ocupação, mas também podemos estar a falar de uma questão de, por exemplo, de uma pessoa que é despejada, que tem um arrendamento e que a determinada altura não consegue pagar, e de uma situação de uma pessoa que é despejada e que a determinada altura fica uma coisa entre partes, entre privados, e que o Estado tem poucas condições. A única coisa que pode fazer é acolher a pessoa e colocá-la numa habitação chamada social. Portanto, a definição destes limites entre direito à habitação e direito à propriedade e de que forma é que podemos delimitar cada uma das parece-nos uma coisa fundamental numa futura lei de bases. Depois, outra questão de que também nos parece importante é distinguir entre o direito à habitação e o direito à propriedade da habitação, ou seja, ao Estado competirá garantir e exercer políticas para garantir o direito à habitação, mas durante muitos anos, e quer dizer, nós avaliando as políticas de Estado, temos claramente, por exemplo, 82 e 83 como uma época significativa de alteração, onde se acaba, de alguma forma, as iniciativas de construção de habitação muito em torno de 75, das operações SAL e depois do que daí decorreu, mas começa-se a financiar, por exemplo, a compra de habitação, ou seja, começa a financiar as taxas de crédito bonificado, e isso altera muito, altera até, por exemplo, nos anos 90 e sobretudo nos anos 2000, temos muito pouca construção, por comparação com outros países europeus, temos muito pouca construção de habitação pública, porque estava esses financiamentos, esse bolo do Orçamento Geral do Estado, estava fundamentalmente afeto ao financiamento da aquisição da habitação própria. Definição do direito à cidade e direito ao lugar. É preciso perceber que uma habitação não são quatro paredes e um teto. Portanto, é muito mais do que isso e está para além disso. Portanto, uma das coisas, portanto, isto no sentido de direito à cidade, direito ao lugar, claramente isto põe-se em qualquer dos processos em que nós estamos a entrar e nós definimos-lo como direito ao lugar, não se, por exemplo, nas terras da costa, isso põe-se claramente, dou um exemplo, o edificado, as construções existem em território REN e RAN, portanto, nós, por exemplo, como arquitetos, sempre, desde o início dissemos, nós não entramos em operações de melhoria das condições daquelas habitações porque achamos que não devem estar ali. Mas achamos que as pessoas têm direito ao lugar. O direito ao lugar não é necessariamente construir sobre no sítio onde estão, mas o direito ao lugar é conseguir construir-se ou realojar-se as pessoas num território onde as pessoas mantenham as suas relações de transporte para os sítios onde trabalham, as crianças mantenham as escolas onde estavam e portanto, no fundo, Não se traduz numa implantação exatamente no mesmo sítio, mas traduz-se num sistema de relações, na manutenção do sistema de relações de vida que nos parece importante. Os programas, como já foi referido, os programas de financiamento deve-se parar com a ideia que a questão da habitação é uma questão que é resolúvel temporariamente. Nós temos muitas carências e nós mostramos propositadamente aqui diferentes contextos, desde o bairro de construção muito precária, aos bairros municipais espalhados por todo o país, construídos nos anos 40, que neste momento não só não cumprem a nossa legislação, como não cumprem aquilo que nós devemos querer que seja a habitação mínima, digamos assim, condigna, exatamente. Portanto, nós temos os programas de financiamento devem ser de caráter estrutural e devem continuar ao longo dos anos, porque nós temos 20, 30 anos, se quiserem, para conseguir trabalhar nestas áreas e atingir níveis condignos. A definição de uma abordagem fiscal parece-nos também importante, em relação ao IMI, parece-nos importante. Acho que grande parte dos problemas, na nossa ótica, grande parte dos problemas relativamente à questão dos alojamentos locais, que se coloca, é preciso ter em conta isto. Nós afastamos um bocadinho disto nesta apresentação, mas que se coloca sobretudo em zonas de onde existe uma pressão turística, portanto estamos a falar de zonas de cidades, Porto, Lisboa, Évora, se calhar Viseu, Algarve, mas não a todo o território nacional. Mas, por exemplo, até que ponto é que o IMI também não pode entrar com o critério de estar o fogo pelo qual se paga IMI, estar o valor do IMI estar relacionado com ser ou não ser habitação própria permanente. Ou seja, diferenciar e valorizar, seja senhorios, seja proprietários, se a utilização for habitação própria permanente. O desenho de processos participativos, nós andamos aqui muito à volta das questões dos participativos, embora neste momento tenha caído no léxico geral, é muito importante que eles comecem, em qualquer tipo de situação, que se comece com processos participativos, mas verdadeiros, ou seja, onde se consiga construir uma comunicação que todos estejamos a entender-nos e não uma comunicação entre técnicos a um nível e depois a cidadãos a outro nível. Uma das primeiras questões é, de facto, esta questão da comunicação. E depois, partir daí, para se entender os processos, por exemplo, de realojamento, não como processo de atribuição de chaves, ou seja, que se esgota na atribuição de chaves, não se esgota na atribuição de chaves e tem de sempre, e isso nós empenhamos-nos muito e por isso focamos-nos muito sempre em abordagens multissetoriais, que é, nós temos de projetar para além da entrega da chave no bairro X ou YZ, temos de projetar o que será um enquadramento das pessoas, o contínuo enquadramento, porque se nós começamos com um processo participativo muito acompanhado e depois o terminamos na chave, vamos perder qualquer coisa e vamos continuar a repetir modelos que não há arquitetura que salve, ou seja, que não há arquitetura que consiga depois de resistir a um processo depois de abandono e de deixar as pessoas que têm problemas normalmente muito, muito mais graves e muito maiores para além da própria habitação. Portanto, a nossa ideia é sempre, em todos estes trabalhos que são trabalhos que fazemos com sobretudo com municípios, a primeira coisa que dizemos é isto tem de ser um processo muito além da atribuição de chaves. A ativação do papel do IRU ou do Instituto que trata os problemas da habitação, uma das questões que nós notamos e quando trabalhamos em bairros como o bairro Portugal Novo aqui em Lisboa o desaparecimento do Estado, ou melhor, o Estado só tem uma tradução em muitos bairros pela entrada da polícia, e o Estado proprietário, o Estado Instituto não, e só lá vai para despejos ou para cobrar rendas. O IRU tem de ter um papel fundamental neste processo e deve ser ativado. A questão do acesso à água e energia, que os meus colegas já falaram, portanto, aliás, não falarei muito mais, o Estado português comprometeu-se a isso ao assinar a agenda urbana em Quito, onde está tudo muito claro, muitas coisas que nós não cumprimos aqui em Portugal. A rejeição de iniciativas temporárias de relojamento ou de tipos de habitação étnica. As iniciativas temporárias de relojamento é o que nós estamos liminarmente contra, como dizia a Sara. É muito fácil porque é muito rápido, mas não resolve problema nenhum. Há uma proliferação da ideia, sobretudo espalhada pelo país, que há casos de sucesso, como parques nómadas, como se chama agora, parques nómadas, mas não é, porque estigmatiza e só a única coisa que faz é empurra as pessoas para uma zona de alguma forma cercada e não resolve nada e são bombas de relógio. E depois, por fim, terminaria com o entendimento, e isso é uma coisa que nós nos focamos muito, entendimento que a arquitetura é uma ferramenta essencial para a garantia do bem público. E nesta medida eu dou um exemplo que nós gostamos de repetir, que tem a ver, por exemplo, que tem a ver com instrumentos da prática da arquitetura que são fundamentais neste tipo de territórios, que é, por exemplo, seja nas Terras da Costa, seja no bairro do Flecheiro, que são construções temporárias e muito precárias, Nós, uma das coisas que achamos sempre fundamental é utilizar os meios da arquitetura como o levantamento, o desenho de todas as casas, para entender como é que está, como é que é a estrutura, mais do que entender, mais do que repetir detalhes construtivos, que não é isso, mas é sim entender através do instrumento de desenho como é que as famílias estão organizadas, como é que as pessoas de alguma forma foram construindo e o que é resultado das condicionantes financeiras e o que é resultado de uma opção de facto de estruturação de vida. Parece-nos que é. E, por outro lado, tem também um segundo nível que é bastante importante, que é um nível que, por exemplo, a Ana nos chama, da antropologia, nos chama muita atenção, que é uma iniciativa de as pessoas. Há um sentimento de um momento para o outro de haver uma inscrição na sociedade e no território. Ou seja, sentirem que os arquitetos estão ali, estão a olhar para as suas casas, para tentar perceber a forma de habitação, é uma coisa estrutural e estruturante do processo e cria um sentido de cidadania, de alguma forma, que é importante manter ao longo de todos estes processos de realojamento. Pronto, e acho que fico-me por aqui.
Pois eu já vou dar a palavra aos senhores deputados, agradeço realmente a vossa experiência e sinalizo que é muito importante nós percebermos que há maneiras de trabalhar, dialogar, intervir e que estas experiências diferentes mostram que é possível, de facto, irmos mais longe e onde é que estão os problemas que poderemos eventualmente ter que fazer frente. Eu agora pedi aos senhores deputados que queiram fazer perguntas, senhor deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, senhora coordenadora, bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o Tiago. Foi nosso convidado há pouco tempo para falar sobre o Habitat 3. Cumprimentar também a Paula, a Ana, a Sara e a Inês. Muito obrigado por terem vindo. As questões que colocam são de uma pertinência enorme para a nossa comissão. São matérias que temos vindo a abordar nos últimos tempos. Eu gostava de começar por uma questão que foi aqui colocada, que foi aqui levantada e que acho que era preciso nós fazermos uma abordagem um pouco mais pormenorizada. O Tiago e não só falaram aqui do direito à cidade. Foi um dos temas que nós abordámos precisamente no debate sobre o Habitat 3. É preciso dizer que das conclusões do Habitat 3, portanto, da Declaração de Quito, o direito à cidade não fica contemplado. É ligeiramente abordado, mas não fica contemplado. E, na realidade, o direito à cidade é utilizado quase como que um chavão, que a generalidade do cidadão não sabe sequer o que isso é, e eu diria mais, eu acho que a generalidade dos atores políticos não sabe muito bem também o que isso é. Eu acho que isso devia ser um dos trabalhos, uma das tarefas, um dos objetivos que nós devíamos ter, e acho que esta comissão e este grupo de trabalho em particular, coordenado pela Sra. Deputada Helena Roseta, devia ter, no meu ponto de vista, era precisamente colocar as questões relacionadas com o direito à cidade na agenda política, escalpelizando-a, percebendo o que é que isso significa na realidade e procurando concretizá-la. Isto só a título de exemplo, muito rápido, foi aqui abordada a questão dos bairros que não têm acesso à água e à eletricidade. Quer dizer, como é que é possível falar em direito à cidade, ao direito ao lugar, quando uma família, quando um fogo, não tem sequer direito à água canalizada ou à eletricidade? E utilizam-se N subterfúgios, N argumentos para justificar o não acesso à energia e à água. É um direito básico, é um direito humano, é um direito elementar. Como é que é possível que isto aconteça, a não ser por interesses meramente económicos, comerciais, de estigmatização daquelas populações. E eu acho que aqui o poder político devia ter uma atitude muito mais afirmativa, utilizando aqui um eufemismo. Aliás, já tive a oportunidade de conversar sobre isso com a deputada Helena Roseta, no sentido de garantir que as empresas fornecedoras destes serviços têm a obrigação, efetivamente, de encontrar os meios, juntamente possivelmente com as autarquias, com as associações, que garantam o fornecimento da energia e da água a cada um dos fogos e não a uma situação que não acontece em mais lado algum, que é essa que o Tiago aqui referiu, que é fornece a energia ou a água à associação e depois vocês que resolvam o problema, e basta haver um problema para pôr em causa todo esse processo. E, portanto, isto é uma questão que me parece essencial. Aliás, na comunicação social tem vindo esta questão a ser colocada nos últimos tempos. Bem, mas eu queria só referir mais dois aspectos. O primeiro é o que tem a ver com a oferta de habitação pública. Eu julgo que nos últimos anos houve um desinvestimento, que eu diria mesmo brutal, em termos de oferta de habitação pública, e então durante o último mandato, o último governo, este desinvestimento foi claro e, portanto, eu não estou a dizer que não, estou a dizer que no último mandato isto, houve de facto esse processo de desinvestimento, esteve ligado, cruzou-se com as alterações ao regime de arrendamento urbano e também do arrendamento apoiado. A política de habitação tinha uma frase-chave, que era o despejo. E chegamos à situação que temos hoje, em que não se conseguiu ainda dar a volta, de facto. Eu recordo-me bem quando discutimos o último Orçamento de Estado, o Governo prometeu-nos que pelo menos conseguiria intervir em dois aspectos muito elementares, que era a possibilidade de aumentar o orçamento para o Porta 65 e para o Habita. E depois foi uma desilusão completa, porque não houve alteração nenhuma, manteve-se o desinvestimento e, portanto, este governo não conseguiu ainda resolver este problema, ou pelo menos iniciar a resolução desta questão. Há uma medida que eu acho que foi importante e que foi de iniciativa da Assembleia da República, que foram as alterações em relação ao regime de arrendamento apoiado. Parece-me que conduziram à diminuição das rendas em geral, e bem como a um maior equilíbrio dos direitos dos inquilinos relativamente às entidades locadoras. E, portanto, eu julgo que foi um aspecto importante que talvez não tenha tido a profundidade que alguns grupos parlamentares, pelo menos, pretendiam. Manteve uma atitude pouco, como direi, portanto, pouco compreensiva por parte da direita, dos partidos da direita, relativamente a essas alterações, mas conseguiu-se, apesar de tudo, fazer essas alterações e parece que terão um efeito positivo. Nós estamos a fazer um levantamento, ainda não está concluído, está muito longe de estar concluído, das autarquias que neste momento, porque como sabem, muito da habitação social tem a gestão autárquica, não é? E estamos a fazer um levantamento das autarquias que estão já a aplicar o novo cálculo da renda e que estão eventualmente a fazer alterações nos regulamentos municipais de habitação social de acordo com a nova lei. Com a lei do arrendamento urbano apoiado. E o feedback que temos tido é que, de facto, boa parte das autarquias já estão a aplicar a nova renda. Há alguns casos que dizem com toda a sinceridade que ainda não estão a aplicar e, portanto, nós daí teremos que recomendar que passem a aplicar, mas parece-me que há uma atenção por parte das autarquias em relação a estas alterações, a esta nova lei e, portanto, a ideia que tenho é que está a ter um efeito positivo. Mas tudo isto para dizer o quê? Que temos alguns dos problemas que foram aqui colocados têm que ter uma solução que tenha um denominador comum, que é
Sr. Presidente da Comissão, eu lembro só o tempo, porque...
Vou já. Que okay. É entender que a habitação pública faz parte do Estado Social e, portanto, tem que ter uma correspondente no Orçamento de Estado que implique, portanto, uma maior oferta da habitação pública. Queria só terminar referindo que estamos muito preocupados também com o papel do IRU em todas estas matérias. Julgamos que não está a cumprir o seu papel. papel. Pelo contrário, por vezes tem uma atitude de pouco diálogo, pouca abertura para o diálogo com os inquilinos e de pouca disponibilidade para resolver alguns desses problemas. É também um aspecto que nos preocupa e que certamente irá ser objeto de iniciativas legislativas, as alterações tanto em relação à fiscalidade, sobretudo à fiscalidade, a questão do IMI, mas não só, eu acho que mesmo em relação a outro tipo de fiscalidade, que propicie um maior equilíbrio em termos de habitação no que diz respeito ao alojamento local e à habitação permanente. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. Sra. Deputada Emília Santos, do PSD.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Serei breve, cumprimentar a cooperativa na pessoa do arquiteto Tiago Saraiva, permitam-me que assim o faça. E felicitar-vos especialmente pelo trabalho que fazem em todos estes bairros sociais e que se calhar têm até conhecimento todos e trabalham também com outros, mas quiseram aqui trazer estes quatro exemplos e foram bons exemplos porque de facto nós precisamos de tomar contacto com realidades que por vezes achamos que no Porto e em Lisboa, que são as grandes metrópoles, já estão resolvidas ou um bocadinho mais adiantadas na sua resolução e não estão, efetivamente. Portanto, felicitar-vos pelo vosso trabalho, agradecer todos os contributos que trouxeram. Sei que vêm muito encantados com aquilo que poderá ser a Lei de Bases de Habitação. Pode ser uma realidade, eu julgo que o PSD estará disponível, porque estou em representação do partido do Grupo Parlamentar do PSD, estará disponível para dar os seus contributos, mas mais do que isso, nós temos um instrumento que foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia da República, e refiro-me à resolução do Programa Especial de Realojamento, um novo Programa Especial de Realojamento, uma vez que o anterior foi precisamente interrompido em 2009, por falta de verbas, os ditos problemas do financiamento contínuo, foi interrompido e este grupo de trabalho entendeu, fruto de um conjunto de situações também isoladas que nos trouxeram cá e que nós quisemos encontrar uma resposta de nível nacional para todas as situações, portanto surgiu esta resolução será precedida de um levantamento exaustivo com a colaboração dos municípios, das regiões autónomas e de outros parceiros, nomeadamente do INE e também das associações, das cooperativas, de fazer um levantamento exaustivo de todas as situações de carência habitacional ou de habitação condigna, que agora se utiliza bastante, para depois encontrarmos uma forma de realojamento que seja ajustada a cada situação. E aí os municípios, de facto, têm que ter um papel muito importante, porque toda a legislação é apenas um instrumento. Depois, a sua aplicação depende muito da sensibilidade do território nacional, a sensibilidade dos parceiros, a sensibilidade dos municípios e a sensibilidade até das associações que trabalham nesta área, com estas matérias. Portanto, neste momento, aquilo que temos de mais certo é, de facto, esta resolução, uma resolução que foi publicada em 20 de março deste ano e que nós temos uma grande esperança, até porque, de alguma forma, e na pessoa da deputada Helena Roseta, que é a nossa cara do Grupo de Trabalho, foi sendo articulada com o Governo, portanto, não vou ali muito de novo ou algo que o Governo pudesse não aceitar e, portanto, estamos muito esperançados que essa resolução seja, de facto, tomada em boa nota pelo Governo e aplicada quanto antes. Não sei se depois a deputada Helena Roseta já terá alguma informação adicional a acrescentar a esta minha, mas de facto a nossa esperança neste momento prende-se com um novo Programa Especial de Realojamento. Um programa que possa acolher todas estas situações que estão, que estão identificadas, mas estão por resolver, nomeadamente que colocaram da etnia cigana. A questão das ilhas no Grande Porto. Eu sou eleita pelo Porto, sou natural do Conselho da Maia, também temos muita habitação social e a anterior legislação, o anterior diploma do PER não previa trabalhar nas ilhas, que era um dos nossos grandes problemas e que agora com esta solução encontrada, com esta resolução, está também nesse grande bolo daquilo que poderá ser uma esperança para todos nós que trabalhamos e que queremos o melhor nesta matéria. Portanto, eu não tenho nenhuma questão em concreto a colocar, apenas agradecer os vossos contributos. São muito válidos, são muito importantes para nós. Às vezes pensam que o papel do legislador fica muito na linha da legislação, mas de facto é importante para legislar bem entrar em determinados pormenores e conhecê-los com os testemunhos em primeira pessoa que aqui nos trouxeram. Por isso, mais uma vez reitero, renovo os meus cumprimentos e agradeço a vossa presença e os vossos contributos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu cumprimento também a todos. Agradeço também muito as questões que aqui nos trouxeram, não só os exemplos concretos, mas o que nos permite também aqui, em termos de reflexão para aquilo que se pretende quando falamos de direito à habitação, quando falamos de direito à cidade. E queria também, fazendo já nesta parte inicial da minha intervenção, também felicitar por este trabalho que tem vindo a desenvolver, não é? O ir, muitas vezes sabemos que não é fácil romper muitas fronteiras e dificuldades até de contacto que muitas das vezes há, mas eu creio que é importante até nesta perspectiva mais abrangente em que coloco, não é? Por um lado a questão da habitação, que eu creio que é um problema de fundo que está aqui subjacente, e o facto da acessibilidade da habitação poder conduzir a um salto qualitativo das condições de vida destas populações, mas que efetivamente a integração das pessoas acaba por ser um aspecto mais abrangente, e eu creio que essa perspectiva é uma perspectiva muito, muito positiva e felicito por esse trabalho que têm vindo a desenvolver. Eu queria também aqui fazer algumas considerações e depois uma outra questão, mas sobre aspectos mais concretos, também só para poder pormenorizar um pouco mais o trabalho que têm vindo a desenvolver. Eu se calhar começava por dizer isto, e ontem também o disse, já estou perdida nos dias, na quarta-feira, que é a nossa Constituição e a nossa Revolução de Abril, e a Constituição consagrou de facto um conjunto de direitos. A habitação foi um deles. Poderemos fazer esta avaliação, tivemos saltos quantitativos e qualitativos muito significativos em todos eles. Tivemos também recuos nos últimos anos e que criaram dificuldades também no acesso a esse conjunto de direitos. Mas se calhar aquele direito que menos se desenvolveu, se calhar podemos dizer que foi o direito à habitação, pelos mais variados aspectos. Aliás, foi aqui referido, houve um conjunto de políticas públicas de habitação logo a seguir ao 25 de Abril, mas ali nos anos 80, e eu diria que a política, ou seja, o Estado praticamente se demitiu, e isto fruto de opções políticas de vários governos que têm vindo a passar, demitiu ter uma intervenção direta e uma intervenção pública e deixou a habitação, permitam-me que coloque assim, para as mãos do mercado, não é? Com todas as consequências que nós vimos e que hoje acontecem, não é? De especulação imobiliária, e deixando a questão da habitação numa perspectiva tá mercantilista, se é assim que eu posso colocar, numa perspectiva mercantilista da coisa. Nós consideramos que, de facto, temos inúmeros problemas no país, né? Além da questão que aqui colocaram, trouxeram dois exemplos que eu acho que são muito, ou duas perspectivas que eu acho que são muito importantes, porque na quarta-feira tivemos contato com moradores de bairros, falamos de bairros de habitações precárias, né? Alguns de facto ainda barracas, outros podendo não ser, mas de facto habitações muito precárias. Mas temos um outro problema, e este é um problema que temos que resolver, sem sombra de dúvida, mas temos um outro problema, que é muitas famílias a viver em habitações que não têm condições de habitabilidade. E eu creio que este também é um aspecto que devemos. Habitações muito antigas, em que na altura as regras eram outras, hoje são, eu admito que ainda haja muitas famílias em que se calhar não têm a casa de banho ou é bastante precária, e estamos a falar também de questões de saúde pública, estamos a falar de questões de saneamento, estamos a falar de todo um conjunto de aspectos que estão subjacentes, como disse, não é só ter as quatro paredes e o teto, mas a habitação está subjacente um conjunto de outras condições que devem ser asseguradas, não é? Quando falamos de conforto, quando falamos de bem-estar, todas estas dimensões têm que ser naturalmente incorporadas. E depois esta perspectiva do que também aqui colocaram, que eu acho que é de uma extrema importância, do direito à cidade, do direito ao lugar. Do direito à cidade, eu queria aqui fazer também só uma referência muito breve, porque eu creio que nos últimos anos, se calhar até mais do que uma década, temos visto, de facto, um conjunto de famílias, de pessoas naturais, aliás, até... O que eu quero isto dizer? O centro da cidade está a ficar caro, e cada vez mais caro para muitas famílias, e por razões económicas, hoje podemos falar muito da questão da turistificação ou do alojamento local, mas este processo de ver um conjunto de famílias que acabam por ir para as periferias porque não têm condições para habitar onde sempre habitaram, por outras razões, pela especulação imobiliária, de facto tem conduzido a que as classes e camadas populares tenham sido remetidas e obrigadas quase a um movimento para as periferias. E quando nós falamos de cidade, creio que falamos de cidade para todos, para todas as classes, onde seja efetivamente um espaço em que possa todos poderem viver e conviver e construir este conjunto de relações, e não uma cidade segregada ou elitizada ou só para alguns ou só para aqueles que possam ter condições económicas para poder adquirir ou arrendar, que às vezes nas notícias têm havido preços absolutamente astronómicos até de arrendamento e de habitações relativamente pequenas, estamos a falar de T2, não é? Com preços absolutamente astronómicos e que são incomportáveis para a maioria, e digo isto para a maioria da população, tendo em conta até o salário médio, nem estou a falar do salário mínimo, estou a falar do salário médio do nosso país. E eu creio que esta também é uma questão, quando falamos de direito à cidade, que devemos naturalmente ter em conta. Partilho um aspecto que aqui colocaram, quando há pouco falava da demissão do Estado da sua intervenção. De facto, eu creio que isso é muito evidente na atitude por parte do IRU, mas que, obviamente, também das opções políticas dos vários governos, em que, pura e simplesmente, quando confrontados, quando questionados, e nós também temos tido essa experiência, parte do PCP, de questionamentos, não é só o não ignorar, são questões e problemas que, pura e simplesmente, não, consideram que não são seus, e que nós rejeitamos completamente essa perspectiva. Consideramos que há, de facto, a necessidade, e ainda mantendo nesta questão mais geral, a necessidade de podermos ir mais longe, e o PCP está naturalmente disponível para isso, na nossa intervenção, para irmos mais longe na definição e na consagração numa estratégia, de facto, da acessibilidade à habitação, da garantia do direito à habitação para todos, que se possa encontrar uns instrumentos, e naturalmente é necessário o financiamento que acompanhe. Eu creio que um dos aspectos, nós fomos muito críticos em relação ao PER, porque o próprio PER também teve subjacente em si uma perspectiva de responsabilização do Estado e transferiu até um conjunto de encargos para as próprias autarquias. Mas o PER foi também insuficiente, porque hoje vemos, não é? Foi feito aquele levantamento, o famoso ano de 1993, e tudo o que aconteceu daí para a frente, porque há evolução das famílias, há evolução do espaço do tempo, foi completamente ignorado, e hoje estamos confrontados também, para além de não ter ainda resolvido todos os problemas, estamos também hoje confrontados com um conjunto de novas realidades em que este programa não dá resposta. Por isso, na nossa perspectiva, mais do que uma prorrogação do PER, eu creio que não passará tanto por aí, mas passa de facto por olharmos para a realidade concreta que temos e para a criação de um programa que possa efetivamente dar a resposta para estas necessidades que aqui colocaram. Eu registro esta questão que colocaram, não é? Não ser um programa definido no tempo com um horizonte temporal de início e de conclusão, não é? Registro essa questão que aqui nos trazem. Para terminar, porque já me estou aqui a alongar no tempo, Eu queria só aqui colocar duas questões. Uma primeira, até dando o exemplo das terras da costa, eu tenho conhecimento que tem sido uma intervenção que tem tido, de facto, um conjunto de aspectos muito, muito positivos e feedbacks muito, muito positivos. Quando falam na questão do realojamento comum, eu acho que percebo a ideia do ponto de vista teórico e do ponto de vista geral, mas depois há a fase, a parte da sua concretização. Como é que depois, no concreto e no terreno, como é que isso faz? Eu vou ser muito sincera, eu coloco esta questão porque foram criados alguns bairros sociais. Eu não sei se é isso que têm em mente, eu admito que até nem possa ser, mas a minha pergunta é se podiam pormenorizar um pouco mais, até tendo em conta que, e estando de acordo com essa questão que aqui trouxeram, que as soluções não devem ser standard, só uma espécie de modelo que se aplica a todas as realidades, sem ter em conta o seu contexto e a sua especificidade, mas podiam pormenorizar um pouco mais como é que, ou se têm pensado, se não têm, como é que se poderia concretizar esse realojamento comum, estando de acordo com a ideia geral, porque de facto é necessário manter, dando condições de vida, como é óbvio, mas tendo esta preocupação de manter as relações, manter as pessoas que estão inseridas em determinada comunidade, e isso obviamente creio que também não se pode fazer essa quebra com essa, nessas mesmas relações. E depois uma outra questão que tem a ver com este aspecto da eletricidade. Nós tivemos um conjunto de feedbacks há dois dias de um conjunto de bairros onde foi experienciado um modelo que eu creio que é semelhante, mas que tem de facto essas insuficiências à partida, né? Quer ser um contador global, um contador de obra que não permite a aplicação da tarifa social, que em alguns bairros tem levado a pessoas, a famílias que cumprem, a famílias que não cumprem. A EDP, aquilo que tem dito é que se não houver o pagamento na totalidade, cortam a água, cortam a eletricidade a todos, independentemente de quem cumpre e quem não cumpre. E isto, de facto, há aqui as pessoas sentem-se injustiçadas, porque paga ao cumpridor pelo pecador, e creio que isso não é justo. De facto, devia-se aqui... Exatamente, devia de haver aqui de facto uma, e isso nós também colocámos, e já colocámos ao Governo esta possibilidade, de efetivamente, tratando-se de questões naturalmente de uma situação excepcional, porque é disso que se está efetivamente a falar, mas da possibilidade de descolocar um contador. Eu acho que é possível, do ponto de vista prático, não é? Como é que se ultrapassa esta dificuldade? Creio que é isto que está aqui em cima da mesa, e aqueles que pagam têm acesso, aqueles que não pagam, pronto, já. Mas não pagar uns pelos Senhora outros deputada. Quanto ao cumprir. Então vou mesmo terminar. Eu acho que este é um aspecto relevante, e de facto nós já temos aqui abordado esta questão, mas também queria deixar esta preocupação e esta perspectiva também por parte do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou ser muito sintética. Partilho muitas das preocupações que foram aqui trazidas pela Cooperativa 99%. Aliás, tive a oportunidade de trabalhar com a equipa do Tiago Mota Saraiva em Lisboa, precisamente no caso do bairro do Prodac, dos bairros do Prodac, que foi um processo muito difícil, mas em que a Câmara se envolveu bastante, a Câmara de Lisboa neste caso. Queria salientar três questões que eu acho muito importantes de tudo o que disseram. A questão do direito à cidade, nós temos que o formular. Temos que ser capazes de introduzir isso, não estar com essa terminologia que está na Constituição, é integrada em planos de ordenamento do território, com equipamentos e transportes. Portanto, já está lá uma ideia de que é preciso a habitação estar devidamente enquadrada, mas não, a questão do direito não está lá. E o direito à cidade, nessa altura, já se falava, porque é do Lefebvre, dos anos 70, portanto, não é novo, não é de agora, não foi descoberto agora. A questão dos processos participativos, com toda a certeza, e sou uma militante ativa disso, e a questão da abordagem integrada. Eu queria dar aqui dois ou três dados que podem ser úteis, só lembrá-los. No diagnóstico da Estratégia Nacional de Habitação feita pelo Governo anterior, que foi publicada uma resolução do Conselho de Ministros em 2015, há aqui dados que corroboram tudo o que foi dito aqui hoje sobre demissão do Estado. Eu vou dar esses dados porque ficam registados. Entre 1987 e 2011, 73,3% do investimento do Estado Central foi em juros, em bonificação de juros, 73,3%. 14,2% em realojamento, e já estamos a meter aqui o PER, 8,4% em incentivos ao arrendamento, eventualmente o Porta 65 Jovem, o arrendamento jovem e outros semelhantes, 2% em promoção estatal direta, 2%, e 2,1% noutras coisas. Portanto, nós temos aqui um retrato exato do que foi a admissão do Estado Central desde 1987. Eu estou a ver se consigo atualizar isto para trás e para a frente, mas para já estes dados são oficiais e estão publicados numa resolução do Conselho de Ministros. Do Eurostat, um dado importante que confere com o que foi dito aqui, em termos de estatísticas relacionadas com facilidades, chamam facilidades em inglês, portanto, coisas básicas que as pessoas têm que ter na habitação, nomeadamente instalações sanitárias, etc. Portugal, em comparação com os outros países do Eurostat, não está muito mal, houve um esforço muito grande das autarquias em relação a garantir que as pessoas tenham acesso ao saneamento básico, à água, etc., etc., mas temos duas estatísticas em que estamos muito mal colocados. Uma é das umidades. Isto vem nas estatísticas do Eurostat, uma é das umidades, 28% dos alojamentos em Portugal têm queixas de infiltrações no telhado, ou nas paredes, ou caixinhos podres, 28%. Isto tem implicações na saúde, como é óbvio, e há pouco falava das implicações na saúde, no caso concreto das habitações precárias, mas uma habitação não precária com este problema também tem implicações graves na saúde. E no aquecimento também estamos muito mal colocados, porque há um preconceito que não precisamos de aquecimento. Eu tenho a estatística diferenciada, depois posso-vos dar estes dados, por quintis da população, ou seja, os 20% mais pobres, mais de 50% não conseguem aquecer as suas casas, os 20% mais pobres. A classe média, isso anda à volta dos 30%, e a classe mais, enfim, afluente, anda à volta dos 10%. Não, ou não consegue, ou não quer aquecer as suas casas. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui a falar em valores muitíssimo altos, e isto, em termos da Europa, faz muita confusão, porque para eles o aquecimento é sempre alojamento mais aquecimento. O aquecimento faz parte do direito à habitação. Desculpem-me este preâmbulo. A segunda coisa que eu queria dizer, eu acho que há uma falha gravíssima e que resulta do que disseram aqui, da necessidade de uma abordagem integrada. Há uma falha gravíssima nas políticas de habitação, para além da admissão do Estado. Há uma falha gravíssima que em Portugal existe, na minha opinião, nesta agenda da habitação, que é não haver nenhuma articulação entre as políticas sociais, combate à pobreza, e as políticas de habitação. Eu pedi ao Tiago se podia mostrar um boneco que eu lhe pedi para pôr ali, que é uma coisa dos anos 80, mas que...
Eu percebi que era tudo.
Não, era só um boneco.
Qual?
Eu não te dei no...
Ah, não, eu pensava que era para partilhar... Olha, eu dei... Então não, então te dá.
Ao contrário, então, desculpa. Era o contrário. Eu fiquei, já percebi que fiquei aqui na minha pena com tudo o que ele mostrou, que também dá jeito. Mas o que eu queria mostrar, o boneco já mostra, é só um. E finalmente, dizer-vos o seguinte, ontem estava numa conferência e um professor de espanhol, catalão, especialista em problemas de poder local e descentralização, disse uma frase que me ficou no ouvido, que um autarca que ele conhece, de Huelva, diz que quando acabam as competências começam as incumbências. E eu acho que nós estamos todos um bocado convocados para isso, quer dizer, as nossas competências, provavelmente não está previsto fazermos uma data de coisas, mas estamos incumbidos de fazer alguma coisa neste momento. Eu, particularmente, estou incumbida pelo meu grupo parlamentar de apresentar um projeto de lei de bases da habitação, que não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, e tenho partilhado esta preocupação com alguns dos meus colegas deputados. Vou gastar muito tempo a ouvir pessoas, a ouvir entidades, antes de apresentar seja o que for, e podem já ficar cientes que o meu objetivo é só apresentar o projeto de lei no princípio da próxima sessão legislativa. Porque agora também se mete a campanha das autarquias, e não é a altura, temos outras coisas para discutir, só apresentarei nessa altura. Mas, naturalmente, os outros partidos também poderão apresentar, e estou a tentar fazer isso. E, portanto, a Lei de Bases da Habitação vai ter que recolher, do meu ponto de vista, algumas das coisas fundamentais que trouxeram aqui. Vou já mostrar. A minha pergunta para vocês era basicamente esta. Nos casos concretos que aqui trouxeram, tiveram acesso a uma colaboração com os municípios. Nós temos casos em que os municípios não querem colaborar. Ponto. Não querem colaborar. Têm uma visão diferente e não querem colaborar. O caso concreto do bairro 6 de Maio, já tivemos aqui essa experiência, em que a senhora Presidente da Câmara disse não quer aquelas pessoas lá e não querem colaborar. Como é que se ultrapassa essa questão através de um processo participativo? Ou não sei, isto é um desafio que eu vos lanço, porque isto existe. Isto existe. Este boneco, não sei se vocês estão ali a ver, a coisa interessante neste boneco, isto é uma coisa de um John Friedman, sociólogo, e isto tem a ver com aquilo que diz ali EAF no centro, significa a economia do agregado familiar. Aquilo são as várias dimensões da pobreza. Nós hoje sabemos que a pobreza é multidimensional, portanto, aquilo são as várias dimensões da pobreza, e a habitação também tem que ser multidimensional. E ali o que mostra é que para uma família sair do nível da pobreza absoluta, que é onde em todas as dimensões está mal, Ela tem que se expandir em todas as direções. E aquilo mostra uma coisa muito interessante que não está ali desenhado. O eixo horizontal, não sei se vocês conseguem ler, mas o eixo horizontal é o eixo do espaço e do tempo, espaço vital e tempo para organizar o seu dia-a-dia. Quando há processos de realojamento não pluridimensionais, era isto que eu queria demonstrar, quando há processos de realojamento não pluridimensionais, a economia do agregado familiar melhora do lado do espaço, muitas vezes piora do lado do tempo, porque são colocados noutros sítios, têm que ter transportes, e portanto, no fim, as pessoas foram realojadas, mas dizem que estavam melhor no bairro de Lata. Eu já tive muitas situações destas, em que as pessoas em habitação social do PER em Lisboa me dizem, eu gostava mais de morar no bairro de Barracas. E é esquisito ouvir isto. Não é só porque a casa não sei o que é, porque é que perderam outras coisas. Ou podem ter perdido naquele eixo vertical que é o eixo das relações, como vocês dizem, a questão das redes sociais, ou, enfim, portanto, isto é muito importante perceber isto. Se não percebermos isto, nós não conseguimos ter políticas de habitação. E se não percebermos que não podemos ter estratégias para as pessoas sem abrigo, ou estratégias de combate à pobreza, em que a habitação não é referida, nas pessoas sem abrigo já começam a pôr, claro, por razões óbvias, mas nas estratégias de combate à pobreza, quando eu vejo os relatórios das CPJs, que tratam com as crianças que estão com problemas, quando vejo os relatórios do combate à pobreza, aparece o problema do desemprego, da precariedade, das dependências, e depois a habitação não consta. E, portanto, não há política de inclusão se não houver política de habitação. Isto não é uma pergunta que eu vos estou a fazer, é uma constatação que eu estou a fazer. Queria saber se isto se confere com a vossa experiência, porque parece que são coisas estanques. De um lado está a Segurança Social e as políticas de combate à pobreza, do outro lado está a política de habitação, que é com os municípios que têm que, mas é falar com os empreiteiros e construir. E acho que há aqui qualquer coisa que não está batendo certo. Portanto, queria partilhar isto convosco e saber a vossa reação. Obrigada.
Aproveitar para só dar aqui algumas notas a respeito de tomar, por exemplo, falei aqui da questão da insalubridade, das deficiências da habitação que conduzem a uma série de problemas de saúde e que nós achamos, neste caso, de tomar em concreto, são muito significativos, são muito fortes. Eu não sei se vocês conhecem, portanto, a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, que é uma estratégia de 2013, que estabelece um conjunto de metas e que utiliza um certo número de recursos, nomeadamente o recurso do mediador, como portanto, integrante nestes vários processos. Nós, na decorrência do levantamento que fizemos em Tomar e naquilo que é o nosso relatório, a nossa proposta em relação à autarquia, devo dizer com a qual temos boa colaboração, fomos chamados pela autarquia, não é, neste caso, nós fazemos uma sugestão de que, tendo em conta as especificidades desta comunidade, tendo em conta a situação de serem possíveis alvos de racismo, de antagonismos, por aí fora, nós defendemos uma estratégia ampla, debatida entre os vários participantes do processo, discutida com esta comunidade, em que a autarquia se envolva e que vá buscar os vários recursos disponíveis das várias tutelas, para resolver um conjunto de problemas associados à questão da habitação, que não são só a habitação. Neste caso, as questões de saúde, por exemplo, as acessibilidades, a manutenção, as questões ligadas com a educação, portanto, não só o acesso às escolas, por exemplo, mas também garantir que continue a haver apoio escolar, que pode ser determinante para o seu sucesso escolar destas populações, a questão do emprego, ou seja, estamos a lidar com uma população que tem fragilidades acrescidas e em que é preciso ir buscar um conjunto de recursos acrescidos. Estas soluções têm que ser, de facto, integradas e faz parte da nossa proposta que a autarquia vá também buscar outros recursos e outros atores, tudo o que estiver disponível para este processo funcionar, que se vá buscar. Ou seja, um processo de relojamento, uma mudança de uma casa, é uma oportunidade única de transformação da vida das pessoas, é uma oportunidade também de resolver outros problemas.
Muito obrigada, Sara.
Bom, só esclarecer aqui duas questões. Direito à cidade, sim, obviamente que tem que ser definido exatamente o que é que se quer dizer, ou seja, como é que ele se traduz depois em políticas públicas, e uma certa até atualização com outros conceitos, nomeadamente um com o qual eu trabalho de alguma maneira, que é a questão da justiça espacial, ou seja, que as políticas públicas também traduzam uma questão de justiça espacial, de acesso ao espaço da cidade, ao todo do território. Só uma nota sobre a questão da eletricidade, porque foi um processo que eu fui acompanhando nas Terras da Costa. Como noutros bairros, como no Jamaica, como na Torre, enfim, o processo foi idêntico, foi a EDP, foi acompanhada pela polícia e, portanto, desmantelou toda a rede elétrica desses bairros, sendo que, obviamente, seriam redes ilegais, mas convém lembrarmos que elas só eram ilegais porque aquelas pessoas nunca tiveram possibilidade de ter uma luz, eletricidade de forma legal. Portanto, havia aqui uma dificuldade de acesso a isto. No caso das Terras da Costa, dizer antes de mais nada, este processo só foi possível de haver esta construção da infraestrutura elétrica porque a Câmara Municipal de Almada, neste caso, assumiu como prioridade construir um processo com os moradores, no caso com a Associação de Moradores. Porque isto foi um processo que demorou muito tempo, tal como no Jamaica, isto já vem desde 2015. E, portanto, a Câmara pôs um gerador e depois, durante o tempo todo em que o gerador lá esteve, ou seja, para garantir que as pessoas não ficavam sem eletricidade, não é? E depois foi-se construindo com a EDP, então um diálogo sempre mediado com a Câmara, ou pela Câmara. Só explicar que, portanto, este processo, o bairro das Terras da Costa tem algumas especificidades, nomeadamente não ser muito, muito grande. E neste momento quem está abrangido pela questão da eletricidade são cerca de 50 casas, portanto, apesar de tudo é mais fácil do que um bairro como o de Jamaica, por exemplo, que são nem sei quantas mil casas. Isto foi um processo participado, ou seja, o que é que isto quer dizer? Havia três entidades no terreno, na prática, a Câmara Municipal de Almada, a Associação de Moradores e uma equipa técnica da qual nós fazíamos parte de discussão com os moradores. E, portanto, foi-se construindo a par e passo o que poderia ser uma resposta a um processo violento como este, que é de criação de codependência entre aquelas pessoas todas para pagarem a conta da luz, basicamente. Se ele resultou ou não, enfim, nos primeiros 2-3 meses, sim, a conta tem sido paga. Mas que é um processo violento, é. Porque é obrigatório uma codependência entre aquelas pessoas, não é? Que é...
E não há maneira de saber quanto é que cada um tem que pagar.
Nós conseguimos... Bom, então, nós construímos um regulamento com os moradores. Durante este processo todo foi construído um regulamento que determina como é que é feita a contagem, como é que todos os meses é feita a contagem, são dois membros da Associação de Moradores mais um morador escolhido, enfim, toda uma até para criar alguma confiança de que o processo é claro. Quanto à fórmula de leitura, isto porquê? Porque foram... Só explicar muito brevemente, portanto, foi feito um contador geral, que é o DDP, e depois, perto do bairro, há uma cabine com uns contadores de onde saem cabos para cada uma das casas e que contam, portanto, o gasto de cada uma das casas. Claro que no final nós só vamos ter uma fatura com o total. Portanto, tivemos que arranjar aqui uma fórmula em que aproximadamente conseguimos saber o gasto de cada casa, mas evidentemente que não é tão rigoroso quanto se eles tivessem contrato individual e não resolve a questão da codependência, portanto consegue-se determinar que a casa 10 gastou X, mas sim, faz a leitura do consumo, mas é, faz-se a montante, ou seja, nós recebemos uma fatura. Então, explicando muito brevemente, nós recebemos uma única fatura em que vem com o valor das taxas e depois com o valor correspondente ao gasto de quilowatts, não é? As taxas ficou determinada em regulamento que é dividido, o valor é dividido igualmente por todos. Pronto. Depois, em relação ao consumo, nós vamos a cada um dos contadores, portanto, sempre no mesmo dia, fazemos a leitura e depois pegamos no valor do quilowatt e fazemos uma estimativa aproximada, ou seja, a casa X, imagino que o valor do quilowatt é 1.5, isto significa que aquela casa que gastou 50 quilowatts vezes 1.5 dá um valor aproximado de quanto, quanto é que terá que pagar nesse mês.
Mas é só uma coisa, é importante clarificar que a EDP só obriga até ao contador da EDP. Depois, a partir dos outros contadores, a outra contabilização é toda ela feita por iniciativa dos moradores, num processo que foi financiado pelo município e moradores. Portanto, a montante é tudo auto-organização, digamos, não?
Pois, mas de qualquer maneira, isto é o que está a esperar. Auto-organizado e não tem tarifa social. É possível, mas não é um contador da EDP. Não é da EDP, é isso que eu estou a dizer. Ok, é possível as pessoas contabilizarem. Pronto, ok.
No segundo torrão. É um bairro da Trafaria onde há contadores por casa. E há pessoas que têm contrato. Da EDP.
Já agora, em relação ao segundo torrão, só explicar. O segundo torrão é um bairro semelhante com as Terras da Costa, com a diferença que são cerca de 500 casas, não é? E a frente de rio das casas do segundo torrão são, digamos, a gênese do bairro e vêm de casas de pescadores e de. E essas casas são as casas que tiveram primeiro contrato, que chegaram a ter contrato de eletricidade. E, portanto, isto abriu uma situação de possibilidade para que os outros tivessem. Como nas Terras da Costa isso nunca aconteceu, portanto, nunca houve contratos. Nem sequer essa questão nunca foi equacionada, além de estarem, como as Terras da Costa estão em reserva agrícola e reserva ecológica, tudo o que é construção é um berbicacho.
Tiago.
Então vou tentar ser o mais rápido possível, só para apresentar ou acrescentar ou responder, quer dizer, não, o direito à cidade, porque o Sr. Deputado Pedro Soares, o direito à cidade, eu gosto de utilizar, acho que a Raquel Holknick, que é uma investigadora sobre estas questões do direito à cidade e brasileira da Universidade de São Paulo e que também trabalhou no Ministério da Habitação, noto que nós perdemos a lógica de ter nos sucessivos governos ministros da habitação, onde ficasse claro, e neste isso acontece, onde ficasse claro quem é que tratava das políticas de habitação. Moradia não é só quatro paredes e um teto, que era o que eu dizia ainda há pouco. Ela é muito mais do que isso. Moradia adequada em sua definição, enquanto um direito humano, é um portal a partir do qual é possível ter acesso às cidades e aos benefícios que elas podem oferecer.
A questão diz lá isso mais devagarinho.
Moradia está em brasileiro, portanto.
Não é só o que eu dizer, que ela diz depois adiante. É um direito?
É um direito humano, é um portal a partir do qual é possível aceder às cidades.
Ok, obrigado.
E os benefícios que ela podem oferecer. A questão da eletricidade, só acrescento um número, porque eu fiz este. A determinada altura, peguei na conta de eletricidade, neste caso do bairro das Terras da Costa, e comparei com a do nosso ateliê. E acho que é um dado interessante para depois justificar uma coisa que nós repetimos sempre. As Terras da Costa têm a conta de eletricidade mais cara, das mais caras do país, certamente. Ao nível dos consumos. Portanto, por cada seis casas consome o que o nosso ateliê consome por mês, mas ao nível da potência contratada, e isso sim é significativo, nas Terras da Costa cada casa paga mais 55 vezes o que nós pagamos de potência contratada no ateliê. Isto porquê? Porque a EDP não tem, entende não ter enquadramento legislativo para não fornecer que não um fornecimento de eletricidade com uma potência como se fosse para uma indústria pesada.
É uma obra.
Exatamente, é como se fosse um contrato de obra. E isso faz com que tenha de fornecer em potências enormes, sendo que estamos a falar de uma realidade de pessoas que todos eles, eu acho que sem qualquer medo de errar, todas aquelas casas eram passíveis de ter tarifa social. Não têm, pagam 55 vezes mais do que nós, a empresa, pagamos no escritório, em termos de potência, cada casa, e 5,8 vezes mais de consumo. O desinvestimento na habitação, eu acho que isso é acho que todos há dados, quer dizer, e todos conseguimos perceber. Nós o que queríamos focar é que houve, de facto, esta questão, como também falava a deputada Helena Roseta, houve sem se aperceber, nós, Estado, começámos a financiar o direito à propriedade da habitação
foi
e não tanto.
Foi a prioridade.
E perdeu-se a iniciativa pública de construção de habitação. Isso é uma coisa que se tem rapidamente de resolver, até porque nós temos índices baixíssimos. Por exemplo, em termos de habitação municipal em Lisboa, nós temos cerca de 15% da população a viver em habitação municipal em Lisboa. Ou seja, são cerca de 75 mil, 80 mil habitantes nos bairros de habitação municipal.
Sim,
e temos para 517 mil habitantes em todo o território, concelhio. Que é uma coisa relativamente baixa, quer dizer, numa cidade como Amsterdão ou Copenhague temos valores na ordem dos 30, 40%, portanto, de muito, muito, muito diferente. Relativamente ao que a senhora deputada Emília Santos referiu, nós, quer dizer, qualquer iniciativa pública de construção e de ter financiamentos para construir habitação municipal e de tratar este problema é de salutar. Temos alguns receios relativamente a uma lógica novo PER. Veja-se que, por exemplo, nós estamos confrontados nas terras da costa, e nós dissemos isso aqui na apresentação também, nós temos 45% da população tem menos de 18 anos. Portanto, nasceram em 99. Os levantamentos PER foram feitos até 95, 96, portanto, ninguém era nascido, nem projetável o seu nascimento. Portanto, estamos a falar já de 50% da população sem grande receio, 50% que está fora e que não pode ser considerado, porque tem uma realidade, estamos numa realidade completamente diferente neste momento. Portanto, temos que começar também a perceber isso. Atenção também a outra coisa na questão do levantamento de PERs, que é tratar-se como invisível, por exemplo, sem documentos. É um problema que estamos só a adiar. Tratar a invisibilidade de pessoas. O PER não considerava pessoas indocumentadas. Mas essas pessoas continuam a existir, continuam a viver nestes bairros e continuam e ficam sem solução. E depois aí gera-se a questão quando se vai demolir o bairro, gera-se a questão de essas pessoas invisíveis não são tão invisíveis e têm matéria, portanto.
Muito bem.
A importância do município nestes processos para nós é claríssimo e em todos estes casos uma das coisas que também muitas vezes sucede, e por exemplo no caso das Terras da Costa nós começamos a trabalhar em 2012 por iniciativa de um workshop de uma universidade, nós não conhecíamos o bairro de modo algum. E a determinada altura pedem-nos ajuda do próprio bairro, na altura os mediadores locais dessa, que por acaso já não vivem no bairro, mas pedem-nos ajuda no trabalho, sobretudo relativamente à questão de trazer água para o centro do bairro.
E depois vamos pedir-vos uma conversa.
Nós, a primeira coisa que fazemos, a primeira iniciativa que temos é ir falar com o município e perceber quais eram intenções, perceber, trazer o município para o terreno. Isso é uma coisa. Criar aqui, porque nós dizemos sempre isto, que é todos os processos têm de ser processos que todos têm de trabalhar para o mesmo lado. Tem tanto margem para correr mal que todos estes processos têm. Portanto, é fundamental o município, normalmente, porque tem consciência do território, e é fundamental o município nestes processos de apoio, seja, por exemplo, naquilo como se traduz, por exemplo, no apoio ao processo de eletricidade. O município de Almada, por exemplo, nas Terras da Costa, é fundamental no processo, tal como é fundamental ter o município de Lisboa no processo da PRODAC, que teve muitos nós para desatar, muitos nós ao longo deste processo todo. Portanto, tal como é em tomar neste momento, há um entendimento muito interessante, e eu acho que isso é generalizado ao nível de todos os municípios, que é o entendimento que a solução de pôr na habitação social, de colocar as pessoas na habitação e demolir, pura e simplesmente, é uma solução que tem tido muito maus resultados. Portanto, relativamente ao que a senhora deputada Paula Santos referiu, políticas de iniciativa pública relativas à habitação, já dei este exemplo de Lisboa com 15% de habitação municipal, que é muito pouco. Portanto, temos de ter consciência que há pouca construção pública neste momento e que é importante haver reforços. Por exemplo, basta comparar com outros países e cidades na Europa. Há que também de referir a questão dos preços incomportáveis. Nós falamos muito nas questões dos centros históricos e nós lidamos também com os preços incomportáveis que existem em alguns bairros. Só para que se tenha consciência, por exemplo, no bairro da Cova da Moura é regular que um quarto custe 250 a 300 euros, ou seja, que faz um valor igual ao de Lisboa. Isto porquê? porque não se pede documentos, não se fala, não se, e em condições absolutamente limites, digamos assim. Portanto, esse processo especulativo existe também, muitas vezes, nestes bairros onde se trabalha, e no fundo, muitas vezes só se paga o teto, sem janelas mesmo. Portanto, paredes, teto, sem janelas. A importância do realojamento comum. Eu acho que aqui é a importância de iniciar isto com um processo participado. Por exemplo, nós notamos o processo do flecheiro ao processo das Guerras Costa é dispar. O processo do flecheiro, comunidade etnia cigana, em que é muito claro uma certa divisão, até pelo próprio desenho das próprias construções, se percebe que há divisões e que há grupos que querem ser realojados por grupos. E que não há uma lógica de comunidade, nunca há uma lógica, como a Ana
e
sempre diz.
Tem o problema
nunca...
dos contrários, vocês têm encontrado isso?
Não, mas neste caso não há, não, neste caso não há, muito. Mas há muitos.
Contrários,
muito,
famílias que não se podem ver e que.
Sim. Agora, e portanto, do processo participado, percebe-se que há dentro da comunidade uma comunidade e que pode até ser mais interessante. Um processo separado. No caso das Terras da Costa, curiosamente, e eu acho que é um caso muito interessante, até porque reúne o bairro, reúne a comunidade de raiz cultural cabo-verdiana, outra de etnia cigana, onde eles foram organizando ao longo deste processo e são uma comunidade conjunta mesmo, e para o qual é muito importante dar uma resposta em termos de portanto, é importante perceber o que é que está no território para depois perceber se um deles terá de ser conjunto ou se um deles terá de ser separado. Até porque, e já se calhar vou finalizar com isto, o diagnóstico era importantíssimo também e gostávamos muito de ter acesso então, também a esses números, o diagnóstico de 87-2014 é importantíssimo.
Está na resolução do Conselho de Ministros, vocês fizerem uma pesquisa, Estratégia Nacional de Habitação, 2015... Aparece em redução ao Conselho de Ministros e tem uma primeira parte diagnóstica de onde eu tirei estes dados.
Muito bem. A importância do trabalho com o município já referi, é importantíssimo convencer, mesmo quando não estão convencidos, no caso, por exemplo, de tomar, somos chamados, já não é uma coisa que venha da nossa iniciativa, outros momentos foi da nossa iniciativa, e aí faz um bocadinho... É importante sermos arquitetos, é importante fazer essa ponte, arquitetos e outros técnicos especializados, e perceber que existe uma dimensão multidisciplinar para cozer este tipo de relações. Porque, muitas vezes, nestes bairros, repito, a única relação que têm com o Estado é a da polícia, entrar e não entrar. Casos dos municípios que não querem trabalhar é um caso que nos deve preocupar muito. Nós temos também visitado o bairro 6 de Maio, no caso da Amadora, e eu acho que é um caso de polícia, mas não é diretamente do 6 de Maio, é um caso de polícia para a instituição pública e pela forma como se comporta. Casa melhor, a vida pior, eu acho que é uma discussão muito interessante. Eu aí se calhar dou o exemplo da Dona Filó. A Dona Filó foi realojada, e a Dona Filó era uma pessoa que tem problemas, não vou dizer que o bairro para não especificar muito, mas é uma pessoa que tem tinha problemas de saúde, portanto pediu casa e naturalmente foi-lhe dada a casa. A Dona Filó tinha um sistema social de apoio no bairro com que perdeu a rede social. Isto é daquelas dimensões que só se consegue perceber estando no terreno, quando deixa de ser um número, é óbvio, e isso é fundamental nestes processos, e por isso termino só dizendo, é importantíssimo estimular a reorganização das associações de moradores, porque são eles que têm estes dados, um movimento cooperativo, neste caso, da nossa parte, que é colocar-nos neste processo, sendo que em Portugal houve um explodir do movimento cooperativo e associado à habitação nos anos 80, 90, e explodir no sentido não muito interessante, mas com muitos casos conhecidos de insucesso. Mas é importante recuperar a ideia porque neste momento nós, enquanto começámos a trabalhar nisto enquanto ateliê de arquitetura, de repente começámos a perceber que a solução da organização enquanto cooperativa era muito mais interessante, até porque as associações de moradores, os sindicatos, as entidades que trabalham este interesse público comum podem fazer parte da cooperativa, por exemplo. E isso dá-lhes um instrumento, sim. Isso dá-lhes um instrumento, por exemplo, se nós prestamos serviço a essas associações de moradores, não há lugar a IVA, por exemplo. Portanto, isso é estrutural e é um apoio desde logo.
Eu queria agradecer bastante esta audiência. Como viram, os senhores deputados já estão lá em cima do plenário a decorrer, mas ficámos aqui a ouvir até ao fim. Eventualmente, deixar aqui uma sugestão, deputada Paula Santos. Há uma experiência de realojamento participado de população muito idosa com uma junta de freguesia, a Associação de Moradores, no bairro Pado Cruz, que é o maior bairro social da Península Ibérica. Poderia ser interessante, se quiserem, se acharem interessante, chamar cá o Presidente da Junta e a Câmara Municipal e a Associação de Moradores e pedir, explicar como é que fizeram o processo de realojamento. E uma das componentes importantes desse processo de realojamento é que as pessoas tinham que ser realojadas porque aquilo tinha que ser demolido, mas a primeira questão era saber se queriam ficar no bairro ou sair do bairro. Portanto, a questão de saber como é que é, se é conjunto, se não é conjunto, há aqui uma coisa muito importante, que é a vontade dos próprios. É a vontade dos próprios, porque isso é fundamental. Portanto, isso poderemos depois... Não, ou podemos lá ir, podemos fazer uma visita lá e pedir para nos explicarem como é que foi o processo de realojamento. Foram realojadas 100 e tal famílias, quase todos com mais de 60 e tal anos, porque já estavam no bairro há muitos anos, e o processo correu sem problemas nenhums. Demorou foi tempo, mas conseguiu-se. Demorou foi tempo, não é uma coisa que se faça assim de um dia para o outro, para fazer as coisas como deve ser. E houve uma articulação muito grande com toda a gente. Deixei esta sugestão, agradeço-vos e vamos continuar. Vocês no vosso trabalho e nós no nosso. Muito obrigada.